O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, às 3h31, hora de entrevista, Michele Bruch.
Hora de bate-papo. Olha só, Sartoretto, na população infantil e adolescente, a partir de um ano de idade até 19 anos, acidentes e violências são aí as primeiras causas de morte no país, representando 53% do total nessa faixa etária. O dado é da dissertação de mestrado Mortes por Acidentes e Violência em Crianças e Adolescentes de Minas Gerais, um enfoque sobre a natureza da lesão, da a enfermeira Helena Passos Romero. Por meio de análise de dados do Sistema de Informação de Mortalidade, a pesquisadora analisou essas mortes em 853 municípios mineiros de 2005 até 2010, Arthur.
E para saber mais sobre o assunto, a gente conversa agora com a enfermeira com mestrado em Promoção da Saúde, Prevenção e Controle de Agravos, a Helena Passos Romero. Boa tarde, Helena.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Express 104,5.
Obrigada.
Helena, o que te motivou a pesquisar sobre esses acidentes, essas violências, esse tema?
Bom, Michele, a gente já fazia parte de um grupo de estudo em epidemiologia que estudava realmente as principais mortes de crianças e de adolescentes, né? E nos chamou a atenção esse grupo de causas que realmente, como você trouxe, são a principal, né, causa de morte nessa faixa etária, especialmente quando as crianças já têm mais de um ano de idade.
Uhum. Helena, e o que caracteriza aí um acidente ou violência? Como que cada uma desses acontecimentos aí são caracterizados?
Bom, a gente até classifica, usa outra denominação, que é a injúria. Aí, o acidente é quando a injúria é não intencional, é quando não tem a intenção de levar ao óbito, né, a situação. E a injúria intencional é que a gente chama de agressão, né? Então, é quando houve realmente a intenção de causar o óbito na criança ou no adolescente. Então, a injúria intencional, ela entra, por exemplo, as quedas, o afogamento, são as queimaduras, né? A asfixia, que é muito comum em menor de um ano. E já as agressões são realmente os homicídios, né? Que, especialmente nos adolescentes, chamam mais atenção.
Agora, Helena, quais são os tipos de acidentes mais comuns?
Bom, nas crianças, né, o acidente mais comum é a asfixia, que é quando a criança, por exemplo, leva um objeto na via aérea, né, superior, e acaba engasgando, acaba asfixiando. Pode ser desde um alimento, como, por exemplo, um grão de feijão, um grão de amendoim, como, por exemplo, também dormir no próprio leito, na própria cama, que a mãe vira por cima da criança e acaba causando asfixia. Asfixia pelo próprio leite. Nas crianças, na criança menor de um ano ainda, chama atenção também o acidente de transporte, quando a criança é ocupante do automóvel, no próprio automóvel. Isso nos chama atenção, muitas vezes, pelo fato do uso da cadeirinha, né, que se tornou obrigatório recentemente. E nas crianças de 1 a 9 anos, o acidente mais prevalente nas mortes dessas crianças é o afogamento, né? E também o atropelamento nessas crianças de 1 a 9 anos. Já nos adolescentes, o acidente mais frequente, assim como na criança, é o afogamento também.
Agora, vamos falar da violência. Nos casos de violência, quais são os mais comuns?
Bom, é o disparo por arma de fogo e por uso de objeto perfuro cortante, né? Que na maioria das vezes é a faca mesmo. E é mais comum, e é um dado que nos impressiona, que na adolescência, a gente pega no geral, de 10 a 19 anos, ele já é a primeira causa. Quando a gente divide essa faixa etária e estuda de 10 a 14 separadamente, já ocupa a segunda causa, né? Ou seja, nossas crianças, que a gente pode chamar de criança ainda, de 10 anos, a segunda causa de morte já é o assassinato, já é o homicídio.
Bom, agora são 3 horas e 36 minutos, você está ouvindo o Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com a enfermeira, com mestrado em promoção da saúde, prevenção e controle de agravos, a Helena Passos Romero. Helena, como esses dados que vocês coletaram foram analisados na pesquisa?
Bom, a gente usou algumas variáveis, né? Então, por exemplo, a causa básica de morte, que é, por exemplo, o atropelamento, a agressão, a asfixia, a queda, a queimadura, e relacionamos com outras variáveis, como, por exemplo, a faixa etária da criança, a raça, cor, se a criança a gente dividiu entre branca e não branca, na urbanização do município, se o município ele é pequeno, médio ou grande, né, em relação à proporção de urbanização. Aos biênios, a gente agrupou em biênio para verificar se está havendo aumento ou declínio dessas mortes, e também pela natureza da lesão. Então, por exemplo, isso é um dado que é importante a gente analisar. Por exemplo, a criança que morre atropelada, ela realmente morre por uma hemorragia, por um traumatismo craniano, por um traumatismo de membros inferiores, né? Então, isso a gente também conseguiu analisar, e é isso muitas vezes que vai apontar medidas de prevenção, né? Então, por exemplo, se chegou à conclusão que morte por motocicleta, né, antigamente era a maioria das vezes por traumatismo craniano, e aí se fez obrigatório o uso do capacete. O estudo da natureza da lesão permite visualizar de que realmente as crianças e os adolescentes estão morrendo.
Helena, você falou aí que separou os óbitos por sexo, raça, cor, urbanização do município, idade, escolaridade da mãe. Qual a relação desses dados com as causas de morte? Dá para dizer que, dependendo da urbanização do município, uma causa aparece mais que a outra, escolaridade da mãe, raça?
Sim. Em menor de um ano, somente que a gente conseguiu fazer uma análise mais descritiva de idade e escolaridade da mãe. A escolaridade da mãe, ela realmente se associa, né, a baixa escolaridade da mãe se associa às mortes de crianças, mas infelizmente em crianças maiores de um ano a gente não conseguiu esse dado da idade e escolaridade da mãe por erro mesmo no preenchimento da declaração de óbito. É um dado realmente que seria importante, mas que a gente não conseguiu analisar para essas crianças maiores de um ano. Mas nos menores de um ano a gente conseguiu ver que quando a criança vai a óbito, seja, por exemplo, por afogamento, por queimadura, por queda, a mãe muitas vezes tem uma baixa escolaridade. A urbanização ela também está relacionada, a maioria das vezes é quando o município é de média ou grande urbanização, e o que nos leva a pensar muitas vezes é que nesses municípios, né, de médio e grande porte, a mãe está inserida no mercado de trabalho, muitas vezes não tem crédito para deixar as crianças, elas ficam sob cuidado de pessoas não habilitadas, ou até com um irmão mais velho, né, o que propicia esses acidentes domésticos. E o que diferencia muito da criança e do adolescente é que, por exemplo, a criança ela morre afogada. Ela morre, na maioria, dentro de casa. O adolescente, não. O adolescente ele já tem essa morte por afogamento mais comum em águas naturais, que seria a lagoa, né, o mar, propriamente dito. O mar aqui em Minas Gerais é mais difícil, mas essas águas naturais são mais comuns, então, em rios, né, em lagoas. Em acidente de transporte, um dado que chama atenção é que ele acontece, o óbito acontece mais frequentemente nos municípios de pequeno e médio porte. E o que a gente pode associar também em relação a isso é a falta de fiscalização nessas cidades menores, o adolescente, muitas vezes, que dirige sem habilitação e não há devida fiscalização, a má conservação das estradas, isso tudo propicia, né, o óbito nas cidades com uma menor urbanização.
E, Helena, essas mortes podem ser evitadas? Como elas podem ser evitadas?
São vários recortes que a gente fez apontando para a prevenção, né? Assim, de modo geral, falar por faixa etária que acho que fica um pouquinho mais claro. Por exemplo, para criança menor de um ano, que a gente pode perceber essa morte maior por asfixia, a gente aponta algumas medidas, como, por exemplo, orientações para a mãe, né? Já que muitas vezes está relacionada à baixa qualidade da mãe, essa orientação desde o pré-natal, nas consultas de rotina, relacionando com a idade, né? Com o desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, quando a criança é recém-nascida, né? Não dividir o leite com a mãe, evitar objetos que ela possa levar à boca e sufocar com aquele objeto. O banho dessa criança, né? Que muitas vezes é no banho que a criança afoga, que ela queima. São cuidados mesmo simples de serem orientados, mas que muitas vezes a gente peca por não fazer essa orientação. Nas crianças, de um modo geral também, a gente aponta algumas medidas de realmente essa criança, quando a mãe vai se inserir no mercado de trabalho, que ela fique com uma pessoa habilitada para o cuidado, né? Seja em creche, seja numa escola integral, que não fique realmente com... ou sozinha, que às vezes a gente percebe muito essa realidade, ou com o irmão mais velho. O cuidado do uso sempre da cadeirinha, né? Mesmo em trajetos pequenos, às vezes é num trajeto dentro do bairro que às vezes acontece um acidente fatal, porque é ali no pequeno trajeto, quando está perto de casa, que a gente tem um descuido maior. Os afogamentos seria, por exemplo, a supervisão mesmo dessas crianças, né? E até dos adolescentes. Observar a piscina que essa criança está nadando, muitas vezes ela tem uma área rasa e uma área funda, e a criança ela está ali tranquila na área rasa, mas ela não tem a noção do perigo numa profundidade maior.
Uhum.
Por exemplo, o ensino precoce da natação para as nossas crianças, que em outros países a gente já percebe que isso acontece, né?
Dá para cobrar algum tipo de política pública?
E justamente quando a gente chega no adolescente, é isso que a gente percebe. Que para o adolescente a gente tem que realmente lutar por políticas públicas, porque a agressão é um dado triste, porque a maioria desses adolescentes que estão morrendo, eles estão nas grandes cidades, né, no município onde a gente tem mais de 70% de urbanização, e são adolescentes da raça cor não branca, que são os adolescentes pardos e negros, né? Que muitas vezes, a gente pode falar isso no Brasil, que ele está relacionado, né? A gente pode interpretar esse dado relacionando com a baixa condição socioeconômica, que muitas vezes esse adolescente ele está no mundo do crime, no tráfico de drogas. Então, infelizmente... ou, felizmente, a gente tem que realmente brigar por políticas públicas de saúde, onde vão inserir esses adolescentes em programas de prevenção desses adolescentes se inserirem no mundo do crime, né?
Certo.
E incentivar a escolaridade mesmo desses adolescentes, da profissionalização, né, desses jovens que estão à margem mesmo, né, da nossa sociedade, para que realmente a gente consiga caminhar num sentido contrário ao que a gente percebe, né, desse crescimento.
Uhum.
O que a gente percebe é que realmente está havendo um crescimento desses óbitos.
Certo, Helena. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Parabéns pela pesquisa. Uma boa tarde.
Obrigada.
Obrigada, Helena. Muito obrigada. Muito bem, acabamos de conversar com a enfermeira com mestrado em promoção da saúde, prevenção e controle de agravos, Helena Passos Romero. A dissertação de mestrado da pesquisadora mostra aí que 53% das mortes de crianças e adolescentes de Minas Gerais ocorrem por acidentes ou violência. A dissertação na íntegra pode ser consultada no site www.bibliotecadigital.ufmg.br, repetindo para você, www.bibliotecadigital.ufmg.br, né? Isso,
Toreto? Se interessou aí pelo assunto, vale conferir o trabalho da Helena Passos Romero, ela que é mestre em promoção da saúde, prevenção e controle de agravos.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.